Apresentação, Fabíola Cidral.
Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, ela já chegou, dia 8 de agosto de 2014. E a partir de agora você ouve, comenta e discute as notícias da nossa cidade. Seja bem-vindo ao CBN São Paulo. São Paulo, manifestações, prisões. Depois de 45 dias presos, os dois manifestantes que foram detidos num ato contra gastos da Copa do Mundo, que ficaram presos sob acusação de que carregavam material explosivo, ganharam a liberdade e por uma decisão da justiça. Um grupo de pessoas, inclusive, se reuniu ontem no centro de São Paulo para comemorar a liberdade. Cíntia Gomes.
Rafael Luz Varg e Fábio Harano, presos desde junho durante uma manifestação contra a Copa do Mundo na capital paulista, foram soltos na noite desta quinta-feira. Laudos apontaram que o material que eles portavam não era explosivo.
E apesar do laudo, do resultado do laudo, o secretário de Segurança Pública, Fernando Grela Vieira, diz que não houve irregularidade na prisão dos dois.
O material foi apreendido, né? Havia suspeita inicial de que esse material tivesse conteúdo incendiário, então aqui as declarações colhidas inicialmente eram nesse sentido, então não há nada de irregular e a perícia existe exatamente para certificar-se de que se aquilo é incendiário, é explosivo ou não.
9 horas e 35 minutos e vamos saber do nosso trânsito, que é observado de cima pelo helicóptero da CBN com o Eliezer dos Santos.
Manhã com garoa e neblina que impediu o sobrevoo do helicóptero da CBN por boa parte da zona sul e oeste. No entanto, na zona leste de São Paulo, um acidente com um micro-ônibus deixou o trânsito ruim na rua Padre Adelino, que é paralela da Radial Leste no Belém. A frente deste veículo ficou destruída. As vítimas foram resgatadas pelos bombeiros logo no início da manhã e o trânsito, como reflexo, chegou até o Tatuapé.
Mais informações do trânsito. Qual a situação agora, Adamo Bazani?
Fabíola Cidral, nesse momento a CT registra 103 quilômetros de lentidão na cidade de São Paulo e há problemas pela Avenida Tiradentes, próximo a Ribeiro de Lima, no sentido aeroporto, carro e moto bateram, uma pessoa ficou ferida, duas faixas à esquerda estão bloqueadas.
9 horas e 36 minutos e temos informações do trânsito também que chegam aqui pelos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Tiago Barbosa, bom dia.
Bom dia, Fabíola, bom dia também ouvintes do CBN São Paulo. Muita gente no WhatsApp hoje aqui do CBN São Paulo falando do trânsito na zona sul da cidade. Falaram bastante de Santo Amaro e também do corredor da Armando Arruda Pereira, avenida em Americanópolis, sentido Diadema. Teve um acidente grave lá e o pessoal realmente teve muitos problemas para ir de São Paulo para o ABC, principalmente Diadema hoje.
9 horas e 36 minutos, as polêmicas ciclovias sendo instaladas na cidade de São Paulo. Kátia Toffoletto está acompanhando, tem novidades ali na Vergueiro, Kátia?
Isso mesmo, Fabíola, porque a motofaixa aqui da rua Vergueiro está se transformando em uma ciclovia. Várias faixas de aviso já foram colocadas nos dois sentidos, isso no trecho da Avenida Liberdade até a estação Vila Mariana do metrô. A maioria dos que usam moto não gostou muito da novidade, mas para quem utiliza a bicicleta, a novidade, mais essa ciclovia é muito bem-vinda, viu, Fabíola?
É, e ontem o prefeito Fernando Haddad, inclusive, se reuniu com um grupo grande de ciclistas até para explicar esse projeto dos 400 quilômetros de ciclovias na cidade de São Paulo, que devem ser instalados até o final do mandato dele. Mas há também muitos moradores reclamando, inclusive buscando a polícia, como é o caso do bairro de Santa Cecília. Daniel Morales.
Cerca de 60 pessoas, entre comerciantes e moradores do bairro de Santa Cecília, na região central de São Paulo, registraram um boletim de ocorrência nesta quinta-feira contra a prefeitura da cidade. Eles querem impedir a criação de novas faixas de ciclovia que estariam prejudicando o comércio.
É, e as pessoas vão falando aí também no WhatsApp sobre isso, né? Até do lado da Vergueiro, Tiago Barbosa.
Ah, pois é, né, Fabíola? O André Rodrigues, por exemplo, escreve o seguinte pra gente. É um absurdo a desativação da motofaixa. Essa era uma faixa que eu utilizava e como motoqueiro me sentia muito seguro, pois eu não me aventuro no meio dos carros, mas realmente faz sentido na visão dele desativar motofaixa e criar ciclofaixa, que deve ter uma demanda próxima aí de, na visão dele, de 1% do que deveria ter uma motofaixa. O problema é que ela era pouco usada, mesmo os poucos que usavam se sentiam seguros, mas era pouco usada.
9:38, crime de trânsito. O empresário envolvido num acidente que matou uma pessoa em 2012 vai agora a júri popular. Isabel Campos.
Quase 2 anos depois do acidente que matou a advogada Carolina Menezes Sintra Santos, a justiça decidiu que o motorista que provocou o acidente vai a júri popular. O empresário Marcelo Malvios Alves dirigiu o Porsche que bateu no carro de Carolina no Itaim Bibi, na Zona Sul de São Paulo. A juíza Lisandra Maia Lapena entendeu que o empresário agiu com dolo eventual quando se envolveu no acidente em julho de 2011.
Céu encoberto em São Paulo, temperatura 20 graus e a cidade e a greve das universidades. Sem um acordo com os funcionários, a USP resolveu buscar a justiça pelo fim da paralisação. Ricardo Gouveia.
A Universidade de São Paulo vai comunicar à justiça o descumprimento da liminar de reintegração de posse de prédios que foram fechados com piquetes. De acordo com a reitoria, as medidas tomadas sobre o corte de ponto e a suspensão de salários de alguns servidores em greve têm base legal. Servidores e docentes da instituição decidiram que vão continuar parados em protesto por reajuste salarial.
Ontem, os 3 portões da universidade foram fechados, o que impediu o acesso ao campus. Os funcionários em greve desde o fim de maio pedem 9,78% de reajuste, reposição da inflação. Segundo Adriana Tufaili, que é professora da Escola de Artes e Ciências e Humanidades da USP, que também faz parte da diretoria do Sindicato dos Docentes, diz que o protesto também é realizado por outros motivos.
Foram cortadas verbas para pesquisa, né, vários tipos de verba para pesquisa. Foi cortado 30% dos serviços das empresas terceirizadas, serviço de limpeza, de segurança. Então teve um corte de 30%, além de vários outros problemas que nós temos com a carreira dos funcionários e dos professores.
E o reitor da universidade, Marco Antônio Zago, diz que falta dinheiro e que não pode dar o reajuste de 9% que os funcionários pedem.
Não é possível falar em reajuste de salário para uma entidade que está gastando 105% do seu orçamento com folha de pagamento.
9:40, a crise hídrica. O sistema Cantareira tem nova queda de 0,2 ponto percentual e opera agora com 14,12%. O Alto Tietê também caiu 0,1, está com 19,3%. E Guarapiranga caindo 0,3%, está em 62,6%. Ontem, o tempo seco em São Paulo deixou a cidade em estado de atenção. A média da umidade do ar ficou em 23,4%, mas no horário mais crítico, que foi no final da manhã, ficou em 19% de umidade relativa do ar na estação lá da Lapa. E também nessa faixa, mais ou menos, lá na zona norte da cidade de São Paulo. E o tempo seco também causando incêndios em São Paulo. Pelo menos 12 viaturas do Corpo de Bombeiros foram chamadas para atender um incêndio na Zona Leste. E outro incêndio também foi registrado hoje, Isabel Campos.
2 pessoas ficaram feridas em um incêndio na Zona Sul da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou por volta das 4 da manhã em uma casa na rua Luiz Carlos Facchini, região do Jabaquara. De acordo com a corporação, as vítimas sofreram queimaduras e também tiveram parada cardiorrespiratória. Elas foram levadas para um pronto-socorro da região. E na Zona Leste, o incêndio também atingiu uma casa nesta madrugada na Avenida Vila Ema. A via chegou a ficar totalmente bloqueada e 12 equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Ninguém ficou ferido.
9:42 e a crise de abastecimento também é assunto na campanha eleitoral. Elaine Freires.
O candidato do PT ao governo de São Paulo criticou a gestão dos recursos hídricos no estado, mas evitou falar se decretaria racionamento caso seja eleito. Alexandre Padilha disse que o governador Geraldo Alckmin do PSDB está matando o sistema Cantareira.
CPI da Sabesp, aprovada lá na Câmara Municipal. Comissão tem 15 dias para ser instalada. Fabiana Novello.
As bancadas na Câmara devem indicar na terça-feira os vereadores que vão integrar a CPI da Sabesp. O PT deve pleitear a relatoria.
9h43, vamos saber agora das estradas, Isabel Campos.
Lentidão na rodovia Ayrton Senna, sentido capital, do 19 ao 15. Lentidão também na Dutra, com pontos de paradas, do 219 ao 231. Castelo Branco, sentido interior, com pontos de lentidão, do 19 ao 23. E também lentidão na chegada ao Cebolão. Pela Bandeirantes, também lentidão na chegada a São Paulo, do 17 ao 13. Anchieta lenta, do 13 ao 10. Rodoanel, sentido Bandeirantes, com lentidão do quilômetro 27 ao 23, por causa da chuva, e também do 17 ao 16. A Raposo Tavares, sentido São Paulo, ainda com lentidão do 21 ao 19 e do 13 ao 10.
9h43, e o caso dos pichadores que foram mortos pela polícia. A justiça decretou a prisão temporária dos policiais suspeitos. Fabiana Novello.
A Justiça Militar decretou a prisão temporária de 4 policiais militares suspeitos de envolvimento na morte de 2 pichadores. Os rapazes foram mortos no dia 31 de julho em um prédio da Zona Leste de São Paulo.
9h44, investigação sobre a contratação de serviços de limpeza para escolas municipais pode avançar também para outros contratos. Isso porque a Controladoria Geral do Município está investigando a participação das 15 empresas envolvidas nesse pregão que foi cancelado pela Prefeitura. Só que essas empresas também participaram de outras licitações da Secretaria Municipal de Educação. E em Campinas, o Tribunal de Contas do Estado julgou irregular um contrato de R$4 milhões feito sem licitação para a merenda escolar. Foram condenados a pagar R$4 mil de multa o prefeito da cidade, Jonas Donizete, do PSB, chefe de gabinete, Michel Abrão Ferreira, e os secretários Mário Orlando e Solange Villon. Polêmica, atestado de virgindade. Isso foi pedido pelo governo do estado de São Paulo em concurso público. Aliás, isso é pedido há anos pelo governo do estado em concurso público. Juliano Dippi.
Um edital de contratação de professores do governo do estado de São Paulo pede uma espécie de atestado de virgindade para candidatas que nunca fizeram relação sexual. O pedido gerou polêmica e foi criticado pela OAB e entidades de direitos humanos que o consideram ilegal.
Para o presidente da Comissão de Direito Material do Trabalho da OAB, Eli Alves da Silva, a solicitação coloca as candidatas numa situação muito desconfortável.
É evidente que essa exigência extrapola qualquer bom senso e qualquer legalidade. É uma imposição para atingimento da intimidade da pessoa humana. Realmente isso é vexatório, eu diria assim, do ponto de vista social. E também nós temos um outro aspecto que é a privacidade genética. Então, eu não tenho dúvida que essa exigência, ela é inconstitucional.
9h46, vetos. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, vetou o projeto de lei que proibia a venda casada de alimentos e brinquedos por redes de lanchonetes fast food. O governo argumentou que é inconstitucional essa lei que foi aprovada lá na Câmara Municipal. Já o prefeito sancionou a Lei 16.051, que foi proposta pela oposição, pelo PSDB, e que obriga a Prefeitura, a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do município a publicar dados e informações em formato aberto pela internet. Outra proposta que foi vetada pelo prefeito é aquela que garantia funeral gratuito a famílias de baixa renda. Vamos aos destaques da madrugada, Ricardo Gouveia.
3 policiais militares foram feridos por estilhaços de balas de fuzil durante uma operação na cidade de Araçariguama, no interior de São Paulo. Todos eles passam bem. Os agentes procuravam uma carga de remédios que havia sido roubada em Barueri, na região metropolitana da capital paulista. Na zona leste de São Paulo, um homem foi preso em flagrante durante um roubo à residência na Penha. A família que mora na casa foi amarrada durante o assalto. Outros 2 comparsas conseguiram fugir antes da chegada da polícia.
E tem ciclovia sendo inaugurada hoje em São Paulo, onde, Adamo Bazani?
Fabiola Cidral, na região da Chácara Santo Antônio, Granja Julieta e Alto da Boa Vista, na zona sul da cidade. As ciclovias envolvem a Rua Alexandre Dumas, Rua José Vicente de Carvalho, Rua Fernandes Moreira e Rua Francisco de Moraes.
9h47, e o caso do menino que perdeu um braço atacado por um tigre. Ele está vindo a São Paulo, onde vai passar por tratamento. Anne Zanetti.
O menino de 11 anos que perdeu o braço após o ataque de um tigre no zoológico de Cascavel, no Paraná, retornou a São Paulo na tarde desta quinta-feira. A família da criança ainda avalia onde será realizado o tratamento e quando ela voltará à escola.
A mãe do menino, Mônica Fernandes, diz que estuda levar o filho, inclusive, para um acompanhamento médico na mesma clínica daquele ciclista, o Davi Santos Souza, que também perdeu um braço num atropelamento na Avenida Paulista.
A possibilidade do tratamento dele grande é no Lúcio Montoro, que foi o mesmo que atendeu o rapaz da bicicleta, que perdeu o braço. Nós vamos ver aí agora, já para os próximos dias, a documentação para levar para lá e para ver as possibilidades, mas as possibilidades é grande de ser atendido lá. Nesse centro de reabilitação tem terapeuta ocupacional, tem psicólogo, tem umas especialidades, que é onde vai fazer uma avaliação.
9h48, vamos ao esporte. Dia a dia dos clubes, Gabriel Dudziak.
O atacante Robinho está de volta ao Santos. O jogador de 30 anos foi apresentado nesta quinta-feira pelo Peixe e diz que quer jogar domingo contra o Corinthians. No Palmeiras, Valdívia deu a sua versão sobre o sumiço depois da transferência para o futebol dos Emirados Árabes. O chileno foi reintegrado ao elenco e poderá retornar à equipe titular. No São Paulo, Kaká vai jogar domingo, enquanto o técnico do Corinthians prepara o time para o clássico.
Em nosso roteiro cultural, o encontro de dois amigos. Sérgio Reis e Renato Teixeira hoje no palco do HSBC Brasil. Hoje não, na verdade, no domingo. Estão lançando o DVD Amizade Sincera número 2 já. Hoje a gente tem uma seleção completa, inclusive com entrevista aqui para você também, do nosso roteiro, com Helena Galante, da Veja São Paulo Recomenda. Cultura, esporte, transporte, saúde, educação, São Paulo, tudo a partir de agora. Aqui no CBN São Paulo, que já começou.
O suor do norte, não sei explicar.
CBN São Paulo. Tudo que movimenta a maior metrópole do país. Apresentação: Fabíola Cidral.